Boa noite, graça e paz. Bom Deus é conosco, sempre. Amém? Eu gostaria de começar a leitura com o texto base para que a gente possa realmente refletir pouco mais ou além daquilo que nós fizemos ou tanto quanto fizemos nos pequenos grupos, porque isso é importante na nossa vida, no processo de nosso crescimento e amadurecimento. Eu queria começar lá com o texto base, que é em 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo, povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Em Apocalipse 1, 6 diz assim: aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O que é ser uma geração eleita? O que de fato significa sacerdócio real, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus? Como isso impacta a minha vida? E como isso pode impactar a vida das pessoas próximas de mim? Será que eu entendo a profundidade disso e o significado dessas palavras de Pedro e do que João escreveu em Apocalipse? Isso precisa fazer diferença na minha vida. Eu preciso do entendimento para que eu possa viver. Então eu preciso buscar o que de fato isso significa, como isso impacta e como isso pode impactar a vida das pessoas. Mas nós precisamos ir além disso. Não adianta eu simplesmente falar isso e trazer o significado dessas coisas, mas eu preciso de entendimento. Porque muitas vezes nós falamos, olha, precisamos da santificação. Eu sei disso, mas como? Como eu me santifique? Porque de fato? Não posso cometer pecado, nós não podemos poder cometer pecado. Eu sei disso, mas por que eu insisto na prática e no cometer pecado? Nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento, e isso parte de uma base, de uma compreensão de quem nós somos. Porque se eu não tiver esse entendimento e se eu não compreender essa jornada, eu não vou fazer isso, isso não vai fazer diferença para mim. Embora eu muito a deseje. Desejar, mas sem entendimento, eu não sou levado nessa jornada da maneira como Deus quer. Preciso ter o meu entendimento iluminado, preciso compreender isso, para que eu possa viver na plena vontade de Deus. E aí sim, sacrifício vai fazer diferença, o meu culto vai fazer diferença, porque eu vou fazer com entendimento e com discernimento. Que a gente possa ter esse desejo ardente de querer conhecer e compreender essa vontade de Deus e ser guiado nisso. Guiado para compreender e andar conforme a vontade do Pai, glorificando o seu nome. Para que a gente seja a expressão viva de quem Ele é. Para que a gente seja luz neste mundo e faça a diferença neste mundo, como filhos de Deus. Porque somos chamados para isso. Somos chamados para outra coisa. Nós muitas vezes estamos carregados de nossa religiosidade, de um pensamento natural, de uma forma de viver que é normal, mas que precisamos ter o nosso entendimento transformado. Vamos ter uma palavra de oração? Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Senhor, nós clamamos, Senhor. Clamamos e pedimos para compreendermos, Senhor, de fato a misericórdia que o Senhor revelou, tua compaixão, teu amor por nós. Nós precisamos entender a tua obra em nosso favor, para que entendendo o que o Senhor fez por nós, a gente possa viver na tua vontade. Por isso, ilumina o nosso entendimento. Derrama abundantemente da Tua graça, essa graça que nos educa, que nos ensina, que nos conduz na Tua vontade. Não porque merecemos, não porque fizemos algo bom ou porque possamos vir a fazer algo bom, mas dependemos inteiramente dessa graça, desse amor, dessa misericórdia que nós não merecemos, mas que o Senhor se moveu em nosso favor, em nossa direção, para que a gente possa viver na vontade de Deus. E assim a gente, como Pedro escreveu aos irmãos, a gente entenda o que de fato nós somos diante dos teus olhos, para que a gente desempenhe o nosso papel como sacerdotes, que a gente expresse realmente como nação santa quem somos, o teu povo, o povo de sua propriedade. Mas mais, Senhor, do que isso, que a gente revele as tuas virtudes na maneira como nós vivemos e andamos neste mundo. Que a gente entenda que nós somos o teu povo, que alcançamos a tua misericórdia, não porque merecemos, mas por causa dessa graça maravilhosa, do teu amor tão grande por nós, que se moveu em nosso favor. Por isso pedimos, ilumina o nosso entendimento e guia-nos na tua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrarmos nesses detalhes, gostaria de fazer a leitura de alguns versículos que está na primeira carta de João, que nos conduz pouco mais a compreendermos quem de fato somos diante de nosso Deus e como devemos viver. Diz lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Somos filhos de Deus, e isso precisa fazer diferença nas nossas vidas. Nós precisamos entender que isso não é merecimento nosso, não é porque alcançamos, é porque Ele fez em nosso favor, mover em nosso favor, para que nós pudéssemos ser filhos, filhos de nosso Deus. Não somos servos, não somos escravos, mas filhos, chamados para participar da sua glória. A coisa que a gente precisa entender, que Pedro fala sobre isso e que João também fala: nós temos a divina semente, lá em 1 João 3, 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Nós temos a divina semente. O que significa ter a divina semente? Nós temos da mesma natureza de Deus. Pedro escreve na sua segunda carta dizendo que nós somos co-participantes da natureza divina. Somos filhos, temos da natureza divina, temos da divina semente. E como filhos, e tendo isso que recebemos, nós não podemos viver pecando, porque somos nascidos de Deus. Se eu entendo quem eu sou e eu compreendo aonde eu estou, e que eu tenho isso e que eu recebi isso, não é merecimento. Mesmo neste vaso, que a gente sabe que nós cometemos pecados, que nós erramos, que nós somos extremamente imaturos e que não entendemos a vontade de Deus. Essa é a obra que Ele fez. É isso que Ele fez em nosso favor, para que eu, entendendo isso, possa fazer a jornada segundo a sua vontade. Lá em 1 João 4, 17 e 18, fala que assim como o Senhor é, nós somos neste mundo. Diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor, não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Eu entendo isso. Eu entendo que o nosso processo, a nossa jornada é um processo de aperfeiçoamento, aonde Deus nos chama para viver isso, para viver a plenitude do seu amor, conscientes disso, que como o Senhor é, nós somos neste mundo. Mas mais do que isso, eu tenho medo do castigo, daquilo que pode estar me esperando no juízo final. Eu tenho medo da punição de Deus. Se eu tenho, é porque eu ainda não entendi nem o amor de Deus e nem a obra de Deus em minha vida. Porque quem ama de fato e compreende o amor de Deus, sabe e entende que não somos merecedores. Que nós merecemos e somos dignos do castigo porque nós estávamos perdidos, sem Deus, separados, mortos. Mas Ele se moveu em nosso favor, nos resgatou, nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino por causa do que Cristo fez. Eu creio nisso, creio. Sou filho, feito à imagem de Cristo. Sou como Ele, não melhor, não pior, não inferior. Essa é a obra que Ele fez. 1 Coríntios fala sobre isso. Nós lemos sobre isso, que nós fomos feitos à imagem de Cristo. Eu entendo isso. Eu aceito isso por fé. Eu preciso crer nisso. Porque é tudo isso que movimenta e fundamenta a minha vida. O justo vive por fé. O que é viver por fé? É viver fundamentado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Eu creio nessas promessas. Eu creio nas palavras que o Senhor proferiu. Se eu creio, essa é a jornada que eu tenho. O problema nosso é que nós queremos que o processo seja imediato. De imediatismo, ou seja, que amanhã eu acorde transformado, e não é, é uma jornada, onde passamos por uma questão de entendimento, de crermos nas palavras que o Senhor fala, de termos o nosso entendimento iluminado para que, crendo, eu possa me mover na direção daquilo que Deus fala. É isso que deve fundamentar a minha vida. Não se trata de ter medo, se trata de crer no amor que Deus revelou. Mas eu crendo neste amor, eu tenho que mover nessa direção de saber que eu fui feito à imagem de Cristo. Não porque mereço, mas porque Deus nos amou. Porque Deus se moveu em nosso favor para que nós, como filhos, pudéssemos ser feitos à imagem de Cristo, pudéssemos receber da sua natureza, pudéssemos ser capacitados para vivermos e andarmos neste mundo como seu filho. Por isso que lá em João ele fala, 1 João fala que somos nascidos de Deus. Diz assim, 1 João 5, 1 a 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis de guardar, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somos nascidos de Deus e podemos vencer o mundo. Vencer o mundo é vencermos essa maneira de pensar, a maneira de viver do mundo, a forma natural de pensar. Nós não precisamos ser escravos, escravos do pecado, escravos da natureza humana. Não precisamos fundamentar a nossa vida e as nossas relações nos nossos sentimentos naturais. Mas podemos, como Cristo, revelar em todas as situações e em tudo que nós vivemos, em todas as nossas relações, precisamos amadurecer para revelar Cristo, para revelar as suas virtudes, manifestar quem Ele é neste mundo e não andarmos segundo a natureza humana, não andarmos segundo o pecado, porque somos nascidos de Deus e nós temos de Cristo a capacidade de vencer o mundo, porque dependemos dele, dependemos da graça de Deus e fomos capacitados para isso. Em João 2, 15 e 17, diz que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E fala acerca de onde está o nosso coração. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que João está querendo nos mostrar? Gente, não dá para viver neste mundo sonhando com as coisas deste mundo e nem correndo atrás das coisas deste mundo. Podemos usar das coisas deste mundo, mas não colocar o nosso coração. Porque quando colocamos o coração nessas coisas, nós perdemos a direção daquilo que seja a vontade de Deus para nós. Então, assim, o que eu estou buscando? O que eu estou desejando? Aonde eu tenho colocado o meu coração? Naquilo que eu tenho focado? O que é prioridade para mim? Nós não estou falando aqui do tempo que você dedica a orar, a ler as escrituras, a estar nos cultos, nos eventos. Não estou falando disso. Eu estou falando da maneira como você vive, da maneira como eu vivo, da maneira como eu me relaciono com as pessoas. Porque se eu não estou andando dentro da vontade de Deus, se eu não estou andando segundo as suas virtudes, eu não estou dentro dessa vontade. Eu preciso amadurecer se eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que veio para salvar. E permanecer nele é permanecermos no seu amor. Permanecermos no seu amor é revelarmos o seu amor nas nossas relações. Isto é o fim de tudo. Em 1 João 1, 5 a 7, diz assim: a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se eu digo que eu estou em Deus, que eu conheço a Deus, mas se eu continuo a viver segundo a maneira de pensar do mundo, cheio de egoísmo, cheio de ganância, cheio de hipocrisia, vivendo fora daquilo que seja a expressão das virtudes de Deus, eu preciso parar e me voltar na direção daquilo que seja buscar e compreender a vontade do Pai. Em 1 João 2, 3-6, diz assim: e nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Fundamento de tudo, andarmos no amor de Deus. Então, quando eu entendi isso, compreendi que eu sou nascido de Deus, compreendi que sou a imagem de Cristo, que sou coparticipante da natureza divina, que eu tenho da vida de Deus, que eu fui tirado das trevas, do reino das trevas, sem entendimento, sem compreensão, escravos do meu pecado, transportados para o reino de Deus, para proclamar as virtudes de Deus, isso é a obra que ele fez. Quando eu entendi a salvação, que eu me submeti a Cristo como Senhor e Salvador, eu nasci de novo, como fala em João 3. Nasci de novo. Nasci do Espírito. Sou um ser espiritual reconciliado com Deus. Estou unido a Deus e ele está unido a mim. Vivemos na presença de Deus. Estamos na presença de Deus. Eu creio nisso. Essa é a palavra de Deus. Se eu creio, como diz a Carta de Princípios e Valores. Somos porque Deus falou que somos. Nós cremos. Se cremos, então nós nos movemos naquilo que seja a direção de Deus, para que eu entenda exatamente o texto do estudo dessa semana. Por isso Pedro fala, nós somos, ou seja, na realidade ele está falando, vocês são geração eleita. O que é ser a geração eleita? É ser um povo que foi escolhido por Deus. Eu escolhi Deus? Não. Ele me escolheu. Ele nos escolheu. Ele é quem agiu em nosso favor. Ele é quem se revelou. E nós só nos submetemos. Por isso precisamos buscar esse Deus de todo o coração, com toda a intensidade, para que a gente possa compreender essas coisas. Nós, diz lá, Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ele planejou tudo isso, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes mesmo de nos criar. Dá para a gente compreender isso tudo? Não. Mesmo ele sabendo já de tudo, ele nos fez e nos escolheu, não porque merecemos. E quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente entende o propósito da igreja, a razão da existência da igreja, da família, porque ele fez. Em João 15, 16, diz assim, Jesus falando com os discípulos, que se estende a nós, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Os frutos que ele está falando para a gente produzir são os frutos que revelam Deus, que manifestam Deus, que expressam Deus, que revela a misericórdia, a graça, a bondade, a justiça de Deus, o seu amor neste mundo. E se a gente crê na quem ele diz que nós somos, nós não temos outra direção, nós não temos outro entendimento para caminhar. Quando ele diz que nós somos nação santa, um povo separado por Deus, lá em 1 Coríntios 5, 9 a 13, diz assim, na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões e idólatras, pois, neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Ser nação santa é ser um povo separado. Ser separado não quer dizer ser isolado do mundo. E Paulo fala sobre isso justamente na carta aos Coríntios, ou seja, se eu permito no meio, se eu ando no meio com alguém que diz ser irmão, mas que faz todo esse tipo de coisa, eu estou agindo contra aquilo que Deus nos instrui para fazer. Porque nós vemos diversas vezes e diversas pessoas que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se nós permitimos no nosso meio, aquele que diz ser nosso irmão, mas que vive numa vida que não traduz e nem revela ao Senhor, que vive em pecado, e se nós exortamos, se nós corrigimos, se nós ajudamos, e a pessoa continua a insistir no pecado, é bom que fique no nosso meio? Não. Vai ser um processo normal. E a gente precisa entender, mas nós precisamos nos santificar. Nós precisamos andar segundo as virtudes de Deus, mas eu preciso fazer isso porque eu entendo quem eu sou, porque eu compreendo, e aí sim nós nos ajudamos na jornada de crescimento e não vamos permitir que o pecado esteja no nosso meio. Mas não vamos estar longe do mundo, porque nós somos responsáveis por revelar a luz no mundo. Nós somos responsáveis por revelar Deus às pessoas, e só revelamos se nós entendemos que somos uma nação santa. Sacerdócio real fala justamente daquele que cuida dos interesses de Deus, que fala da vontade de Deus, que expressa a vontade de Deus, que cuida dos interesses de Deus e que oferece os verdadeiros sacrifícios que agrada a Deus. Que diz lá em 1 Pedro 2,5, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que é o sacrifício de fato que devemos oferecer a Deus? Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, o culto com entendimento de vocês. O sacrifício é oferecermos a nós mesmos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós vivamos na plenitude da expressão do seu amor neste mundo. Expressarmos o seu amor nos leva a cumprir a sua vontade. Revelarmos o seu amor implica, de fato, oferecer a nós mesmos em favor a vontade de Deus, e como discípulos de Jesus nós entendemos. Negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. Isto implica em quê? Em morrermos para os nossos desejos, para a nossa natureza. Diante de situações eu tenho que tomar a decisão se eu vou revelar a minha natureza ou se eu vou revelar a natureza do meu Deus, que me capacitou para isso. Estas são as escolhas. Muitas vezes o que a gente quer é que alguma coisa aconteça, o que faça por nós. E o Espírito não vai fazer por nós. Ele nos instrui, ele nos ensina e ele nos mostra o caminho a seguir. As escolhas que eu estou fazendo revelam o meu compromisso e o entendimento de quem eu sou diante de Deus, para que o meu compromisso pessoal possa ser expresso na família, através da família, nas relações e na nossa relação com o mundo. Quem temos que revelar? Quem temos que mostrar? É competência nossa impor valores às pessoas? Não, precisamos entender que não, mas é competência e responsabilidade nossa revelar os valores eternos às pessoas. Então, se eu não revelo e quero que as pessoas vivam segundo aquilo que eu acredito, e o que eu acredito eu não vivo, isso vai fazer diferença? Não, vai mostrar simplesmente a minha religiosidade, não a vontade de Deus. Ser propriedade de Deus é algo que a gente precisa entender, que nós não somos de nós mesmos. Como diz lá em 1 Coríntios 6:19-20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Efésios 1:13-14 diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito é a garantia de quem somos e a quem pertencemos. Nós somos de Deus, propriedade de Deus. Fomos comprados por um preço alto para vivermos o reino de Deus na terra. Mas ele não nos obriga, não é uma questão de obedecer por medo. Eu obedeço, eu vivo os mandamentos de Deus porque eu entendo do seu amor, porque eu compreendo o que ele fez e porque eu compreendo a obra que ele realizou por mim. Por isso eu não posso me submeter ao pecado. E essa é a nossa jornada de aprender isso, não nos submetermos ao pecado, que nós sabemos claramente qual é? Porque se nós insistimos em viver segundo a natureza humana, nós estamos pecando. E se eu sei que eu preciso fazer o bem e eu não faço, nisto, como Paulo fala, nós estamos pecando. Essa é a consciência e esse é o entendimento que precisamos ter. Por isso, como isso afeta o meu dia a dia? Como esse entendimento me conduz a um processo que chegue à vontade de Deus? Romanos 12:2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo de transformação de entendimento. Fundamentado em quê? Nas Escrituras Sagradas, fundamentado na Palavra de Deus. Se eu não conheço a Palavra de Deus, se eu não leio nela, não medito, e se eu não me oro diante de Deus, tenho a possibilidade de conhecer, compreender e ter o meu entendimento transformado? Jamais. Por isso, vivo com medo. Por isso, eu tenho medo do castigo, porque eu não conheço, não compreendo o amor de Deus e o que Ele fez em meu favor. Sou ignorante, sem entendimento, e isso não me leva à vontade de Deus, mas a ser muitas vezes um mero religioso, e não é o que Deus nos chama para viver. Colossenses fala sobre isso, diz assim, Colossenses 3:12-13, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem, ou seja, ajudem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, se isso pesa sobre a minha vida, eu preciso rever o meu entendimento, eu preciso conhecer e compreender, porque se não sou capaz de perdoar, não entendi o amor de Deus e nem o perdão recebido. Romanos 12:17-20 diz assim, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, meus amados. Não façam justiça com a própria mão, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando nós agimos dessa maneira, o que nós estamos revelando? A gente confunde o amor de Deus com sentimento. O amor de Deus não é sentimento. O amor de Deus é eu fazer pelo outro, mesmo ele não merecendo, aquilo que eu sei que eu preciso fazer, independente dele merecer ou não. Eu me movo na direção dele porque ele precisa. Assim como ele usou o caso do teu inimigo, está com fome, dá de comer, está com sede, dá de beber. É isso que a gente precisa entender. Isso é expressarmos o amor de Deus. Em Romanos 13:8-10, diz assim, olha, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esse mandamento, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. A banda pode subir. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos essas coisas, nós vamos entender o que significa ser um reino de sacerdotes, ser a geração eleita, ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, que nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus para revelar o reino de Deus na terra. Jesus disse claramente, o reino de Deus não vem em visível aparência. Ele está em vós, ele está no meio de vós. Somos responsáveis, como oramos no Pai Nosso, responsáveis por fazer a vontade de Deus conhecida na terra. Fazer o reino de Deus visível na terra. Fazer o Pai visível na terra. nós fomos enviados como o Senhor Jesus Cristo foi enviado, para revelarmos o seu reino. Sermos um reino de sacerdote é entendermos que somos responsáveis por cuidar, por sermos embaixadores, por revelarmos, por ensinarmos, por manifestarmos o reino de Deus na terra. Cuidarmos do reino de Deus na terra, como família, como povo, revelando o amor de Deus. E revelar o amor de Deus é agirmos em favor do outro, mesmo que ele não mereça. Porque nós não merecendo, não sendo dignos do amor de Deus, ele se moveu em nosso favor e é nossa responsabilidade fazer o mesmo por cada uma daquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Só assim, quando nós agirmos como Deus, como seus imitadores, que eles vão conhecer a Deus. Isso é ser um reino de sacerdotes. Isso é entendermos que é o nosso papel no mundo. E que a nossa vidinha, cheia de, das nossas carências, das nossas, vamos dizer assim, mesquinharias, e das nossas preocupações com coisas sem importâncias, que na realidade são sentimentos humanos, nós precisamos avançar. Avançar como pessoas maduras, como Cristos neste mundo, revelando Deus, manifestando o seu reino e sua glória. Quem me faz fazer isso? O Espírito nos convence do pecado, ele ilumina o nosso entendimento, ele nos ensina e nos conduz. Mas eu tenho que me comprometer com Deus, com sua vontade e com seu querer. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nos conduza em todo entendimento da tua vontade, em toda compreensão do teu querer, para que a gente seja esse instrumento de revelar, de manifestar o seu reino, de cumprir a sua vontade, de fazer a sua vontade. Ensina-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos guia na tua vontade. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ilumine o nosso entendimento. Desperta, Senhor, em nós a consciência, a compreensão por meio do teu Espírito, para que a gente tenha de fato sede de conhecer o Senhor, sede de compreender a tua vontade e andar na tua vontade. Para que nós, como família, como o teu povo, desempenhemos o nosso papel neste mundo, revelando sua glória, revelando a sua salvação, revelando o teu amor neste mundo, Senhor. Para que as pessoas conheçam a ti, para que a terra possa se encher com o conhecimento da tua glória. Que a tua igreja, a família, teu povo, revele teu reino neste mundo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.